Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Boa noite, muito boa noite para quem está nos ouvindo no rádio, no carro, no computador. Nós estamos começando mais um Pensar a Educação, Pensar o Brasil aqui na Rádio UFMG Educativa 104.5, a Estação do Conhecimento. E hoje, como vocês viram, a entrada já minha, Luciano Mendes, é que estou aqui tentando substituir com, claro, com não com tanta qualidade, a Yolanda e o Tarcísio. Yolanda Assunção, que é a nossa âncora, está na Argentina participando de um encontro de popularização da ciência chamado Rede Pop. Ela está junto com a Priscila Baense, representando lá, apresentando o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil como projeto de extensão e divulgação científica. E o Tarcísio Mauro Vago, como vocês sabem, quem tem nos acompanhado, ele está afastado esse semestre devido aqui às disputas eleitorais para a reitoria da UFMG. Nós avaliamos que era melhor que ele se afastasse. Então, estamos aqui hoje para garantir com vocês a realização de mais um Pensar Educação, Pensar Brasil. E ao meu lado está Libéria Neves.
Boa noite, você não está só.
Ainda bem, não me deixaram só. E quem está comandando hoje a nossa mesa de som é o Tiago. Boa noite, Tiago. E está conosco também o Diogo. O Diogo que está aí nas redes sociais e que vai nos ajudar a fazer este programa de hoje, que na primeira hora... Boa noite, Diogo. Tem jeito aí de dar uma boa noite para a galera?
Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes.
Então, esse programa de hoje, nós vamos falar, na primeira hora, vamos falar sobre um projeto de intercâmbio do Coltec, que é o Colégio Técnico aqui da UFMG. Esse intercâmbio é um projeto que nós vamos conhecer mais e, especificamente, vamos falar de uma viagem de 13 alunos e alunas, uma turma aqui do Coltec, que foi à China. Nós já falamos no primeiro semestre, quando eles estavam se preparando para ir, e agora foram, voltaram, e nós vamos falar um pouco da repercussão com eles, com elas, né? Duas alunas, a Isabela e a Sofia, que vieram conversar conosco. Acompanhando a Isabela e a Sofia, estão dois professores. Rose, muito boa noite, Rose.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos.
Seja bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença. E também o professor Eliezer Batista. Boa noite, Eliezer.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Libéria. Boa noite, Rose. Agora o Batista é por sua conta, né?
Onde eu achei o Batista seu, hein, Silva?
Esse era o Eliezer Batista.
Será?
Sagrado ex-presidente da Companhia Vale do Rio Doce.
Pois é, nossa senhora. Isso merece um pedido de desculpas ao vivo, né? Muito desculpas aí, tá, Eliezer? Além da entrevista nessa primeira hora, então, com os professores, com as alunas que entram no segundo bloco, nós teremos aí uma noite cheia de tem Pensando Bem, tem a Agenda da Educação e a sessão especial com a Educação e Literatura com o professor Marcos Aurélio Taborda, que já está aqui nos nossos estúdios. Então, é um programa aí que nós vamos fazer com todos vocês. Queremos a participação de todos. Quem quiser ligar, entrar nas redes sociais, mandar perguntas para nós, para os nossos convidados, será um prazer aqui conversar com vocês ao vivo e a cores.
Qual é o endereço?
Qual que é o endereço para falar aí, Tiago? O Diogo, por favor. Por onde que a gente vai falar aí com... Quem quiser falar com você, fala por onde? Facebook?
Ligue para a gente pelo telefone 3409-6417. Quem vai atender é o Mauro, nossa equipe. E também pelo facebook.com/pensareducaçãopensareobrasil e pelo twitter.com/pensareducação. Ou pelo WhatsApp, DDD 31 82 12 5621.
Então, vejam vocês que não é por falta de possibilidades que nós vamos deixar aqui de receber a sua contribuição no nosso programa. Tiago, geralmente, depois dessa entrada assim, nós vamos para uma música, e é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos direto para a entrevista, então sem musiquinha hoje, então Muito bem. Nesse primeiro bloco, nós ficamos de conversar com vocês sobre a proposta de intercâmbio internacional, essa que o Coltec vem desenvolvendo nos últimos anos. Rose, essa proposta, a viagem para a China, faz parte de um projeto mais amplo do Coltec, das relações internacionais do Coltec, tudo. Você tem ideia e poderia falar para os nossos ouvintes o que compõe essa proposta?
Ok. Bem, o Coltec, há muito tempo, quando eu entrei para o Coltec, já em 92, o Coltec já tinha experiência de estar recebendo alunos de outros países, né? De intercâmbio, esses alunos ficavam na escola por um período de um mês, dois meses. A partir de 2009, nós começamos a receber propostas de fora, inclusive do Instituto Goethe, foi da Alemanha, que nós conseguimos encaminhar dois alunos nossos de intercâmbio. Mas, infelizmente, com relação à questão de vagas para professor efetivo, nós não conseguimos continuar. Logo em seguida, recebemos uma proposta da Argentina, né, em que a professora Luciana ela assumiu então esse trabalho, e nós ficamos, ainda está o convênio ainda ativo, já tem 5 anos de intercâmbio junto à Argentina. Depois veio a Suécia, que o professor Eliezer, inclusive, depois fala um pouquinho mais. E depois veio também, desde 2014, que veio essa parceria com o Instituto Confúcio, né, com essa questão da China, de curso de mandarim, com essa possibilidade de uma ida à China para conhecer um pouco da cultura chinesa e para eles aprenderem mais um pouco o mandarim.
Então, Eliezer, a Rose chamou a atenção aí que você participou recentemente do projeto com a Suécia. Eu lembro que nós conversamos um pouco disso. Como que você avalia, a partir da sua experiência, essa proposta aí do Coltec, a experiência do Coltec de internacionalização, de cooperação?
Bom, primeiro eu queria só fazer uma correção ligeira aqui, porque parece que nós estamos com problema de nome. A Rose trocou, é a professora Fernanda.
Eu falei o quê?
Luciana.
Ah.
Bom. Bom, mas a questão, Luciano, com relação a esse projeto de internacionalização, quando a gente começou a trabalhar com a Argentina, nós entramos em contato aqui com a DRI para tentar viabilizar essas questões junto, de maneira institucional, junto à universidade. E nós fomos recebidos muito bem pela DRI, exatamente naquele momento em que o Ciências Sem Fronteira estava se firmando, estava se colocando, e que a gente trazia uma proposta, uma demanda para a DRI que ela não tinha pensado, não tinha ainda olhado para isso, até porque ninguém tinha tocado essa experiência.
DRI, a Diretoria de Relações Internacionais.
Isto, Libéria. Então, a Diretoria de Relações Internacionais, ela se colocou muito disposta a nos ajudar naquele momento, até porque a gente estava trazendo a possibilidade mesmo de inserir o ensino médio nessa proposta de internacionalização. Então, o que a gente veio tentando fazer foi tentar colocar dentro desse patamar. Então, a nossa experiência com a internacionalização, ela tem caminhado assim.
E essa experiência de internacionalização, ela rebate, por exemplo, no ensino de língua, na proposta do Coltec ao longo do ano, ou ela é mais focada naqueles professores, naquele grupo que participa do intercâmbio, ou ela se espraia mais para o conjunto da proposta do colégio?
Não, ela se espraia para o conjunto. Por exemplo, na questão da Argentina, os participantes, espera-se deles, na verdade, que eles desenvolvam o aprendizado da língua espanhola. Mas, obrigatoriamente, eles não têm que ser os estudantes do espanhol da escola. Então, pode ser, por exemplo, o estudante que fez opção pelo inglês, né?
Sim.
No caso da Suécia, por exemplo, no caso da Suécia, era visível, a proposta estava muito no sentido de fortalecer o uso da língua inglesa como meio de comunicação, até porque os suecos têm a língua deles. Então, a forma de comunicação entre nós e eles era a língua inglesa. Então, isso potencializou muito nos alunos, nos estudantes, essa possibilidade do uso da língua inglesa. E, na verdade, isso, de fato, fez com que os meninos se comunicassem muito melhor. Então, os alunos efetivamente saem dessas propostas com uma fluência bem maior em língua estrangeira.
E como que os alunos são, assim, contemplados com essa oportunidade no projeto?
Bom, aí varia de cada caso, né? No caso da China, eles teriam que ser os estudantes de mandarim. Então, o Instituto Confúcio estava atribuindo a bolsa aos estudantes deles. No caso da Suécia, nós abrimos a seleção para o colégio. Explicamos o que, que é o professor sueco, o professor Mats Johnson. Ele esteve na escola e ele apresentou a proposta para os estudantes. Então, o primeiro passo era que eles teriam que dominar o inglês. Nesse caso, tinha que ter o domínio básico do inglês, né? Quer dizer, não era um inglês avançado, mas um inglês que eles pudessem comunicar. Então, isso era a pré-condição. A partir disso aí, nós abrimos e os alunos foram se inscrevendo. Eles deveriam desenvolver um projeto. Então, na medida em que eles, de fato, desempenhassem lá o interesse e desenvolvessem as atividades, é que eles foram sendo enquadrados, vamos dizer assim, dentro daquele projeto e formados os grupos de estudo. Aí, à medida que eles conseguiam manter as conexões com os grupos suecos, esse foi o grupo que foi definido que queria. É claro que nesse caso também tem uma questão mais particular, porque o projeto da Suécia ele foi financiado basicamente pelo governo sueco. Então, na verdade, ele não contemplava todos os nossos estudantes. Então, na primeira sessão, ele contemplou 3 estudantes. E aí nós levamos 9 estudantes. Então, o Coltec acabou pagando, financiando os outros 6. Na segunda rodada, ele financiou 7 estudantes. Nós levamos 10, o Coltec financiou mais 3. Né? Então, essas coisas implicavam aí quais seriam esses alunos definidos. E no caso do espanhol, ele deveria também desenvolver um projeto de pesquisa. Esse projeto era individual, o projeto da Suécia era de grupo. No caso do espanhol, um projeto individual, e eles deveriam também fazer testes em língua espanhola para demonstrar um nível básico a partir do qual eles deveriam avançar um pouco mais. Bom, basicamente esses são os critérios que a gente usava para selecionar os estudantes. Sim. Mas era aberto para toda a comunidade.
Vocês estão chamando a atenção que é uma proposta que envolve toda a escola, que não... Eu queria saber da Rose, você... Essa é uma experiência singular do Coltec no conjunto dos colégios universitários? Você conhece outras experiências que façam coisas parecidas assim? Como é que você...
Olha, eu sei de outras escolas que fazem, inclusive escolas de idiomas, que eles têm algumas experiências que levam os alunos para escolas, principalmente na Inglaterra.
Sim.
Inclusive, a minha filha, inclusive, participou de uma dessas escolas. Então, eles levam, eles têm curso também de inglês nesse local e também fazem, visitam a cidade. E as crianças, né, normalmente é menor de idade também, voltam assim, com uma fluência muito melhor.
Uhum. Mas dos colégios técnicos ligados às universidades, as coisas...
Que eu saiba o Coltec. O Cefet também, ele tem, está começando, eu não sei se ele já tem um trabalho desse, mas ele está começando um processo desse de internacionalização também.
Porque eu imagino que essa experiência que o Eliezer falou com a diretoria de relações internacionais aqui da UFMG seja algo que todas vivem, né? Porque todas elas estão voltadas de alguma forma, da forma mais contundente, assim, para a internacionalização, a cooperação na graduação e, sobretudo, na pós-graduação. Né? Ciências Sem Fronteiras colocou essa questão da graduação no primeiro plano, assim, mas normalmente vinha sendo muito mais na pós-graduação, eventualmente a graduação. Eu acho que essa é uma
agora
coisa...
Agora no ensino médio.
Agora no ensino médio. E isso implica também algo que você estava chamando a atenção, queria ouvir um pouco mais de vocês, que é receber gente de fora. Quer dizer, uma coisa é nós levarmos os nossos alunos, mas essa ideia de receber, assim, como é que vocês têm essa tradição de receber? Eu estou lembrando que o Coltec já foi criado recebendo uma missão aqui, uma missão estrangeira inglesa para ajudar na própria constituição do Coltec. Como que vocês pensam isso na recepção dos estrangeiros aqui?
Olha, desde que eu entrei no Coltec, essa recepção ela sempre foi muito positiva, né? Os meninos, eles sempre se agregavam bem, procuravam entrar mais em contato com essa pessoa de fora, sempre interessados em saber sobre o local, sabe? Eu lembro que era uma relação muito sadia, muito sadia. E a escola, inclusive, ela foi desenvolvendo até alguns critérios de internacionalização, como lidar com esse aluno, como preparar esse aluno, quais as disciplinas que ele poderia estar assistindo. E isso nós fomos ganhando uma certa experiência desde aí. É tanto que quando começou a primeira ida dos nossos alunos para fora, não foi assim, foi difícil, claro, mas com essa experiência nós já fomos conseguindo lidar melhor, porque os preparativos são muito grandes, né? Inclusive esse da Argentina, nós temos um preparo, os alunos já são preparados com bastante antecedência, um ano antes, né? Vão sendo preparados na língua, pessoas que já estiveram lá vêm falar um pouco da experiência. A gente trabalha também a questão de grupo, né? O comportamento fora, como que é lidar com uma cultura fora, como que é o comportamento deles lá fora. Então tem todo um trabalho anterior e isso a gente vai ganhando experiência até para lidar com esses alunos nesse outro local. É tanto que nós, graças a Deus, até agora, nós não tivemos assim, problemas sérios com os nossos alunos. Sempre eles têm se dado muito bem nesses locais que eles estão indo.
Agora, o professor Eliezer é um professor de história, não é? Além dessa experiência com a língua, qual é assim, o brilho desse programa, né, com relação ao ensino-aprendizagem de história?
Libéria, na verdade, a proposta, ela acaba tendo um conteúdo interdisciplinar, né? Porque no caso da Suécia, por exemplo, nós focamos a questão da sustentabilidade. Então, nós tivemos que cruzar várias disciplinas. Então, eu, por exemplo, estava orientando grupos que estavam trabalhando com coleta de lixo reciclável, né? Inclusive, nós chegamos a discutir aqui dentro da UFMG como é que se faz esse projeto. Isso evoluiu na questão, para eu focar um pouco mais na minha área de interesse, um segundo grupo com o qual nós trabalhamos, de que maneira que os grupos que se constituíram em Belo Horizonte, que se constituem em Belo Horizonte, eles se organizam enquanto grupo para pensar essa questão da reciclagem. Aí, no caso da Argentina, como os projetos são individuais, e eles acabam tendo um pouco isso, então o professor é procurado para orientação em função do tema que
cada um resolveu desenvolver. E com relação à China?
A China não tem o projeto. No caso da China, como ele é uma proposta do Instituto Confúcio, a proposta ali é exatamente a questão da difusão da língua e aprimoramento da língua. Então, os alunos não têm que desenvolver esse projeto específico de pesquisa.
Mas deve ser uma oportunidade de tanto os meninos chegarem com essa experiência de uma vivência de um outro espaço geográfico, outra cultura, para explorar isso numa sala de aula.
Na verdade, é daqui para frente, né, Libéria? A gente tem o seminário que eles vão apresentar agora e, a partir disso, sim, nós conseguimos fazer links com essas coisas todas e puxar essa experiência deles.
Então, sobre essa experiência, a continuidade da experiência, nós vamos conversar um pouco para frente. A gente tinha programado no terceiro bloco, mas podemos adiantar. Mas, de todo modo, vamos fazer agora um intervalo de música para a gente poder tomar uma água e tudo. Nós estamos aqui conversando com a professora Rosilene Bicalho e o professor Eliezer Costa, do Colégio Técnico aqui da UFMG. Ambos nossos colegas aqui da UFMG que tiveram e acompanham um grupo de alunos naquilo que a gente está chamando aqui dos intercâmbios internacionais desse colégio aqui da UFMG. Então, nesse primeiro bloco, conversamos sobre a proposta, sobre o projeto, sobre os impactos na escola. No segundo bloco, nós vamos convidar as duas alunas que estão aqui conosco, a Isabela e a Sofia, para falarem da experiência delas lá na China. Nós, claro, continuaremos também com os professores aqui, traremos as alunas para contar da experiência, falaremos da viagem e no terceiro bloco nós vamos falar, já adiantamos o nosso ouvinte, se a gente chegar lá no terceiro bloco, nós falaremos desse impacto e da continuidade do projeto aqui. Agora nós vamos ouvir uma música preparada aí pela nossa turma, não é isso, Thiago?
Vira fogueira, vira poeira, fogo fogueira, vira o chão, vira fogueira, vira o chão, vira poeira de garfão, vira poeira, vira fogueira, vira poeira, fogo fogueira. Vira o chão, vira fogueira, vira o chão, vira poeira de carvão, ah, vira poeira. Vira poeira, fogo fogueira, vira o chão, vira fogueira, vira o chão, vira poeira de carvão, ah, vira poeira.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Eu não prestava atenção em nada e nem rendia no estágio. Virava noite estudando, mas sempre ia mal nas provas.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Entrevista.
Para você que está nos acompanhando já no primeiro bloco ou começou agora, nós estamos entrevistando hoje um grupo lá do Colégio Técnico da UFMG, ou aqui do Colégio Técnico da UFMG, se preferir, sobre o projeto de intercâmbio internacional do Colégio Técnico da UFMG, que nós chamamos aqui no cotidiano do COTEC. No primeiro bloco, nós conversamos com o professor Eliezer Costa e a professora Rosilene Bicalho sobre o projeto, como que funciona no colégio essa proposta de intercâmbio, que envolve intercâmbio com vários países, e não apenas com a China, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje. Para esse segundo bloco, nós teremos aqui a presença da Isabela Ribeiro. Boa noite, Isabela.
Boa noite.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Obrigado pela sua presença. Também teremos, está aqui conosco, a Sofia Polito. Boa noite, Sofia.
Boa noite.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Então, vamos começar com a Isabela, aquela pergunta. Isabela, de modo geral, como foi a experiência de viajar para a China com seus colegas e professores?
Foi uma experiência muito incrível, tipo, totalmente diferente do que eu estava acostumada aqui. Foi uma coisa que, assim, eu realmente não esperava quando eu entrei para poder estudar no Coltec, quando eu tive a oportunidade, tipo assim, eu de cara quis ir. Quando eu cheguei lá, era tudo extremamente diferente. Eu preferi fazer as coisas, tipo assim, eu preferi ter essa escolha, foi uma coisa muito boa, tipo, pra mim. Mas foi muito divertido, em geral. Eu fiz amizade lá, eu conheci muita coisa diferente. É uma viagem que eu, com certeza, faria de novo. Eu tive uma imersão na cultura da China e pra aprender o mandarim muito incrível lá. E eu acho que isso foi muito importante pra minha vida e por experiência pra eu guardar pro futuro.
Sofia, quantos dias vocês ficaram lá?
Foram 15 dias.
Nesses 15 dias, o que, que vocês fizeram principalmente, assim?
Principalmente, nós visitamos vários lugares. Primeiro, a gente foi na cidade da maior usina, que é a de Três Gargantas. Depois, nós fomos para Wuhan, que é uma cidade onde a gente ficou hospedado na universidade. Então, tiveram aulas de mandarim, de cultura. Visitamos vários lugares, um lago, museus. Teve momentos de compras e também teve em Pequim, quando a gente foi na muralha, no Parque Olímpico, conhecer as instalações da Olimpíada que teve lá. Então, foi muito legal. Foram vários lugares diferentes.
Você falou que vocês ficaram hospedados numa faculdade.
Isso.
E essa faculdade era de quê? Tecnologia? Era uma faculdade mais de formação mais geral, assim?
É de tecnologia. O nome é HUST. É de ciência e tecnologia. Huajian Keji Dashui, em chinês.
Ah, sim. E vocês tiveram contato, então, com os estudantes dessas faculdades?
Nós tivemos contato com as professoras de línguas que davam aulas pra gente e com dois monitores que estavam ajudando. Um era aluno de administração e o outro de engenharia de materiais.
E Isabela, nós falávamos aqui, preparando a entrevista, sobre as atividades. E você nos dizia algumas características dos estudantes com os quais vocês tinham contato que chamavam muita atenção, assim. Quais eram essas características que você chamava atenção, assim, no cotidiano com esses alunos, com esses colegas de lá?
Com as pessoas que eu tive contato, sim, que, como a Sofia disse, foram mais os monitores, eu percebia muito que eles eram, vou falar assim, frios, entre aspas, porque eles não gostavam muito de manter um contato físico muito próximo, não gostavam de abraçar, esse jeito mais que a gente abraça, beija, cumprimenta, eles não tinham esse hábito. Nas aulas também, eles gostavam mais, eles são muito respeitosos, não mexem no celular, não falam muita coisa, na verdade eles não falam nada, eles são extremamente pontuais, eles são muito organizados com muita coisa. Isso é da cultura deles, é tipo normal pra eles serem assim, então eu achei isso muito diferente da gente, porque nós somos pessoas um pouco mais, vou falar assim, um pouco mais, eles são mais retraídos e a gente é um pouco mais assim.
Eles devem ter achado os brasileiros muito esquisitos, né, Isabel?
Sim, algumas vezes sim. Eles achavam que a gente gostava muito de ter muita intimidade. Sim.
E você teve essa oportunidade, se vocês tiveram a oportunidade de observar os jovens na convivência, no cotidiano da cidade, assim, como que é, assim, né? Como que um jovem chinês se diverte ao longo do dia?
Nós convivemos com três adolescentes que eles receberam alguns dos alunos que estavam na viagem na casa deles. Eles passaram um dia com a gente para poder conhecer e o pessoal depois ir para lá e não ficar totalmente afastado, sabe? Sem se conhecer. Eles eram bem tímidos, eu não sei se era porque estavam perto da gente, a gente falava um pouco alto, muita gente ao mesmo tempo e tudo, mas eles estavam mais retraídos.
Eles mesmo ficavam muito tempo no celular, isso. Eles não gostavam muito de... Não é que eles não gostavam de conversar com a gente, mas eles não criaram o hábito de conversar com a gente. Principalmente porque, na grande maioria da viagem, a gente falava muito português. E aí eles ficavam meio confusos e davam afastado. E quando a gente falava inglês, eles não rendiam muito o assunto. Eles realmente eram bem tímidos em relação a isso.
Além das alunas, dos alunos, foi também a professora Rosilene. Rose, como foi essa experiência aos olhos da professora?
Muito diferente. Muito diferente. Tipo assim, foi um lugar que realmente é o que eu conhecia aqui, sabia ouvir ali e tal. Chegou lá, a minha impressão foi outra. Né? O calor, assim, o verão foi insuportável. A gente, para vocês terem uma ideia, o ar-condicionado estava 30 graus, a gente sentia um frescor maravilhoso, né? Sensação térmica de 50, acho que a última era 49, 50 graus. Então, assim, muito calor, a gente andava muito. É, o pessoal realmente muito retraído, a comida muito diferente do que a gente conhece aqui como comida chinesa. Até eu fiquei sabendo, eu não sabia, mas que lá perto do Oiapoque tem um restaurantezinho assim que é o típico chinês. Eu vou dar uma ida lá. Mas assim, a comida muito diferente. E a questão do sistema assim mais controle mesmo, né? Um sistema mais fechado, as pessoas realmente, isso que as meninas estavam falando, não era muito de abraçar, cumprimentar, o cumprimento era bem, assim, afastado. Agora, uma coisa que eu observei é o seguinte, eles não cumprimentavam, não abraçavam nem nada, mas eram muito agradecidos ao que a gente fazia, muito, muito, muito. No último dia em Wuhan, nós resolvemos fazer um tropeirinho para poder mostrar para eles como que era a nossa comida, né? Saiu um tropeiro meio chinesado, porque algumas coisas a gente não achou no mercado. Então nós compramos um feijão, no final das contas nós vimos que o feijão era meio doce, farinha não tinha, fizemos farinha de aveia. Mas eles ficaram tão agradecidos ao que nós fizemos que até no quarto, chegando, nos deram algumas lembranças, agradecer toda hora. Então, assim, você vê que apesar de não ter isso, mas eles ficam muito gratos realmente quando a gente é agradecido ao trabalho deles. E a gente realmente fomos muito bem tratados, muito bem tratados.
Rose, vocês foram uma comitiva brasileira oficialmente recebida pelas instituições chinesas, né? Uma curiosidade que me vai, todo mundo fala desse controle também político, controle do fim lá, né? Da circulação e tudo. Vocês sentiram isso assim? Mas tinha mais liberdade ou era mais controlados assim?
Não, existia assim um controle, sim. A gente se sentia, inclusive em Wuhan, que era uma cidade menor, como é que fala? Essa pressão era maior, né? Sim, a gente se sentia bem mais preso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, era isso, preso, mas como eram 15 dias e o pessoal atendia a gente tão bem, que deu para conviver.
Era uma viagem oficial também, né? Não era uma viagem passeio.
Foi muito tranquilo, as pessoas nos atenderam muito bem. Mas esse controle existia, sim. Uhum. E é diferente, porque a gente não estava tão acostumado aqui.
Ah, então. Isabela, voltar lá uma conversa para a Isabela. Você disse, e eu não esqueço que me chamou a atenção, essa coisa de ficar hospedado dentro da faculdade. E uma impressão que sempre que a gente tem da China é do tanto de gente, né? Sempre tem, é muita gente, é 1.400.000.000 de pessoas. Esse tumulto que a gente constrói a imagem, né, da China, vocês viviam isso assim no cotidiano ou não? Era uma coisa menos tumultuosa do que essa que muitas vezes a gente imagina, e talvez erroneamente, do que seja a China.
Quando a gente estava na faculdade em Wuhan, quando a gente ia tomar café ou almoçar, os refeitórios e as cantinas ficavam extremamente lotados. Isso era muito fácil de ver, não tinha lugar para sentar, todo mundo dividia a mesa, porque realmente tinha muita gente. Mas quando você andava na faculdade, acho que por ela ser muito grande e por a gente estar em período de férias para eles estavam, tipo, era menos quantidade de pessoas. Mas quando a gente foi para Pequim, a quantidade de pessoas na rua e andando junto com a gente era sempre muito grande. Era realmente uma multidão de pessoas em todos os lugares que a gente fosse. Quando a gente ia nesses lugares mais turísticos, era muita gente também que não eram chineses. Então, tipo, sempre foi muita gente, muito abafado. E essa quantidade de gente, eles movimentavam para todo lado junto com a gente. O grupo também era muito grande, mas misturado com aquele tanto de gente, é realmente uma multidão muito grande. Dá para perceber as bilhões de pessoas de lá.
E a você, Sofia, assim, qual que foi o digamos, se você pudesse falar de um impacto, assim, aquilo que impactou a Sofia na viagem, o que, que você chamaria mais a atenção desse impacto da viagem?
Acho que, como tinha muita gente, tinha muito trânsito também. E o trânsito, ele era um pouco caótico pra gente. Então, o tempo de pedestre para atravessar era muito curto. E era aquele monte de gente, principalmente em Pequim, atravessando ao mesmo tempo. E tinha muitas bicicletas, eles andam muito de bicicleta lá. E muitas motos elétricas. E aí, então era todo mundo ao mesmo tempo e era muita gente. Eu achei isso muito surpreendente. Porque aqui tem mais carro e moto normal na rua. E tem os pedestres no passeio. Lá tinha bastante pedestre, mas principalmente muita bicicleta no passeio. Então, foi bem diferente para mim isso.
E com relação a monumentos, assim, eu acredito que vocês tiveram oportunidade de conhecer, visitar. Teve algo assim que foi impactante? Quer dizer, minha curiosidade, de fato, é sobre as muralhas da China, né? Mas talvez esse não tenha sido um impacto maior para vocês. O que, que vocês podem contar, assim? Porque é uma aula de história também, né? Uma Sim. oportunidade de um intercâmbio cultural, de um aprendizado, de um exercício de uma língua, mas é uma aula de história, né? O que, que vocês podem nos contar sobre isso?
Nas muralhas foi sensacional. É muito alto. A gente subiu muitos degraus para chegar lá em cima. Chegamos muito cansados, suando muito e tudo. Mas foi maravilhoso. Primeiro que tinha um ventinho muito gostoso, então aliviou o calor. Mas a construção em si era maravilhosa. A vista dava para ver um monte de árvore e tudo. E era muito bonito.
A sensação de estar lá também é bem gratificante. É. A gente ia subindo os degraus, a gente sabendo que a gente ia chegar na Muralha da China, é uma sensação muito gratificante. Foi tipo assim, realmente não dá pra colocar em palavras como é que foi.
Então, ai, que legal. E aí, eu queria perguntar para as três, uma coisa, se eu souber responder rápido pra gente fechar esse bloco com isso. Uma das coisas boas da gente viajar, né, conhecer os outros, é naquilo que isso ajuda a gente a pensar na gente mesmo, né? Lá naquele lugar onde ficou, assim. Tendo viajado para a China, o que que vocês... Como que vocês veem agora o Brasil? Alguma coisa passou a ser mais... Ter mais acuidade no olhar? Olha, isso aqui chama mais atenção, né? O fato de ter ido lá permitiu ver o Brasil de alguma forma, alguma coisa aqui de forma diferente do que vocês viam quando partiram? Rose, quer começar?
Deixa as meninas.
As meninas? Tá, então tá bom. Pode as meninas. Obrigado. Querem?
Eu percebi, primeiramente, tipo assim, eu voltei mais focada nas coisas que eu realmente gosto daqui. E além da comida. Uma das coisas que eu gosto muito é aquele negócio que eu falei das pessoas serem frias. Eu gosto muito das pessoas serem calorosas aqui. Isso, quando eu voltei cá, eu comecei a apreciar um pouquinho mais. As pessoas darem bom dia, de cumprimentar, de querer estar próximo. Eu gosto desse tipo de proximidade. Eu senti muita falta disso lá e quando eu voltei eu realmente gostei de apreciar isso. O povo brasileiro, eles têm um pouco mais de... Eu gosto dessa... É uma proximidade mesmo, o jeito que a pessoa que você não conhece conversa com você, eu acho isso bom.
Obrigado. E você, Sofia?
Eu acho que eu tô valorizando bastante a dinâmica do português, porque a gente faz aula de mandarim, por isso que fomos pra lá e tudo, mas é muito rigoroso. Por exemplo, pronúncia. Eles levam muito a sério o tom, a pronúncia, né? O tom das palavras. Então, tem coisa que você fala muito parecido, mas que significa coisas completamente diferentes. E no português, mesmo falando um pouco diferente, com um sotaque diferente, dá pra entender. E lá, não. Tinha coisa que a gente falava, uma frase que a gente falava muito, era o obuyaolá, que é eu não gosto de apimentado. Eu não quero apimentado, na verdade. Só que, às vezes, a gente falava rápido e acabava aparecendo o obuyaolá, que é eu não quero mais. Então, a gente não queria um prato apimentado, mas acabava recebendo... Tipo assim, a pessoa parava de servir porque ela achava que a gente não queria mais. E, na verdade, era só um errinho de pronúncia no tom. E no português não tem isso. Você fala um pouquinho diferente e ainda dá para entender. E eu tô valorizando bastante isso.
Questão... Tudo muito obrigado. E você, Rose, então? Como que... O que você passa a ver nosso país, assim, diferente de quando você partiu?
Tudo. Eu não vou queixar mais do calor. Eu não vou queixar mais de comida. A liberdade aqui, eu amo de paixão, é isso que eu gosto. O calor, né, esse calor humano também tem que ser super valorizado. O idioma, né, eu achei maravilhoso quando eu cheguei em... quando a gente estava chegando em Madrid, que eu já comecei a ouvir gente falando em português. Eu amei. Então, assim, eu acho que é tanta coisa diferente da nossa que você acaba chegando e valorizando tudo que você tem, entendeu? Então, realmente, foi até um pouco diferente de quando eu fui para a Índia, porque quando eu fui para a Índia, eu voltei, mas lá também tinha tanta coisa interessante. Mas a China, ela foi muito diferente, mas muito diferente de tudo aqui. E muitas coisas, assim, contrárias, né? E eu passei a valorizar muito mais o que nós temos aqui, as coisas que nós temos no Brasil.
E Rose, fala, Rose fala o mandarim, ou pelo menos compreende um pouco?
Olha, eu não fiz igual os meninos, eu não fiz mandarim, né? Inclusive, eu fui, assim, foi um convite muito rápido. Eu não estava fazendo mandarim. Mas quando eu cheguei lá, algumas coisas em mandarim eu comecei a aprender. Porque os meninos, você sabe que a gente, né, vai dividindo essas experiências. Os meninos estão assim comigo: Rose, baixa o Hello chinês que você vai começar a aprender alguma coisa. Aí eu falei assim: então tá, então, baixei, comecei a fazer alguns exercícios de mandarim. Aí chegou lá, pelo menos o dia que eu fiquei perdida, que ninguém, os meninos nem sabem, estão sabendo agora. O dia que eu fiquei perdida no centro administrativo, lá no Wuhan, eu achei a saída, lembrando um pouquinho dos ideogramas de saída, que eu lembrei como é que era, olhei para ele assim, falei, é aqui. Aí baixei e comecei a sair do lugar que eu estava. Então, muitos lugares a gente começava a olhar, já alguns eram mais fáceis, você já gravava. Números que a gente, o tempo todo era feita a chamada era feita em... né, em mandarim, então a gente já começou. No final eu comecei a aprender a falar o meu número, né? Então, assim, foi muito interessante. Então, muita coisa. E eu gostei de aprender, engraçado, né? Eu gostei de aprender o mandarim. É tanto que eu agora já tenho meu caderninho lá, de vez em quando eu já vou fazendo, já estou terminando o aplicativo. Então, eu achei muito legal. Eu gostei.
Bacana.
Você deve ter sentido, Rose, um pouco como sente as pessoas, eu imagino, um pouco como são analfabetas nesses coisas, né? Aí
você fica no lugar
perdido,
de um analfabeto.
Exatamente. Não sabe. Então, nós estamos aqui hoje conversando, e nesse bloco com a Isabela Ribeiro, com a Sofia Polito e com a Rosilene Bicalho, sobre a experiência de intercâmbio do Colégio Técnico aqui da UFMG e especificamente sobre a viagem que eles fizeram. Um grupo de 13 alunos e alunas fez para a China recentemente. Então, nós estamos aqui discutindo, conversando sobre isso. Você pode participar, nos ajudar, ajudar-nos a fazer a entrevista, mas também pode ganhar livros. O Pedro está aqui insistindo para falar dos livros, e eu vou falar dos livros. Então, se você ligar, os primeiros três que ligarem ganham um dos três livros: Brasil, Que Educação para Que País? O segundo livro é A Singularidade da Escola Plural. E é a escola, o ensino, não, do ensino normal depende a eficiência do ensino primário. São três livros da coleção Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que é uma parceria do projeto com a Masa Edições. Então, se você ligar agora, os primeiros três que ligarem ganham o livro. O telefone é 31-3409-6417. 31-3409-6417. É só ligar e ganhar. Não é sorteio. Os primeiros três que ligarem ganham os livros. Então, nesse bloco, nós conversamos sobre a experiência da viagem. No terceiro e último bloco, nós vamos repatriar aqui o professor Eliezer e nós vamos conversar também sobre a continuidade do projeto, o impacto, a volta, o que vocês pensam para o futuro, o que a viagem ajuda a pensar, mas também o que o colégio pensa, está organizando sobre a continuidade dessas atividades. Então, nós vamos agora para uma nova música e voltamos em seguida com o terceiro e último bloco da nossa entrevista. Tiago?
Vai sumir, finge não me ouvir, brigar por brigar. O amor passou, o melhor passou, falar por falar. Diz que vai morrer, louca pra me ver chorar. faz que se enganou perto de me perdoar. Mas se o tempo muda, ela se faz mulher, vem a saudade do que a gente é, vem a vontade de estar junto e ser o caso mais antigo. Mas que bons amigos somos, muito mais que bons amigos.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Todo mundo sempre diz que BH é um ovo.
As mesmas pessoas, nos mesmos lugares.
Estranho é pensar que dentro deste ovo existam quase 2 milhões e meio de habitantes, com centenas de espaços e iniciativas culturais.
A cultura está em toda parte. É um processo feito de gente e de troca.
Conheça novos circuitos e acompanhe a programação cultural que acontece durante todo o ano.
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Nós estamos hoje conversando aqui com uma turma de professores e alunos lá do COUTEC, do Colégio Técnico da UFMG, sobre a proposta sobre o projeto de intercâmbio e sobre a viagem que fizeram recentemente para a China. E nesse último bloco nós vamos dar uma passada aqui por cada um deles e temos um novo convidado aqui no estúdio, Anísio Braga, que é pai da Sofia. Seja bem-vindo. E a nossa pergunta aqui, incorporando você aqui para fazer essa pergunta, o que é a experiência do pai que deixa a adolescente para o outro lado do mundo?
No início, o coração do adolescente, dos pais fica pequeno, fica apertado. Por outro lado, tinha os nossos colegas, professores, estavam acompanhando. Tinha um grupo grande e, na verdade, a Sofia era o desejo de realizar um sonho, de conhecer uma outra cultura. E essa viagem, ela seguramente transforma, ajuda ela a se enxergar melhor, a ver o Brasil, as coisas boas. Conhecer uma outra cultura é conhecer muito da gente também, porque é pela diferença que a gente tem essa oportunidade de se conhecer. Então, assim, apesar de a gente ficar apreensivo, a gente acompanhou o voo hoje pelo celular, você consegue acompanhar hora a hora, onde está, quantas horas desceu. Então, assim, isso, a tecnologia até ameniza um pouco. Outra coisa é a possibilidade de conversar com elas, estavam lá, então assim, tinha comunicação via celular, redes sociais, então isso acalma um pouco mais. Porque a questão é o desespero da distância, 17, 18 mil quilômetros, pai é aquela coisa que não quer estar longe de filha. Então, mas foi legal, acho que a gente aprende a se desprender um pouco, até para nós também é um aprendizado.
Isso aí. Obrigado, Anísio. Isso mesmo, imagino que para cada família que deixa o filho, a filha aí, é sempre uma apreensão, mas é um pouco também um misto de apreensão e dessa coisa da aventura, de querer que se alce esse voo também, né?
Sim, com certeza. Assim, no mundo hoje, acho que às vezes tem muita tendência de fechar os filhos, quase que enclausurar. Então, a oportunidade da viagem é uma forma da gente começar a romper esse cordão umbilical. E começa com uma grande experiência de ver como é que o mundo ficou pequeno. Quer dizer, assim, de voltar alguns anos atrás, era uma viagem impensável para um adolescente. E hoje ela ocorreu em 15 dias.
Então, ela ocorreu em 15 dias, Isabela, porque a gente falava do projeto anterior, das outras viagens, dos outros grupos que foram. E você foi e voltou. Ao voltar, o que você falaria para a direção do Coltec, para os professores e colegas sobre esse projeto? Deve continuar? Não? O que, que é? Como te impactou? E rapidamente aqui, como você falaria disso?
Eu realmente acho que deve continuar. Eu achei muito importante essa viagem para mim, pelo menos, porque aprendendo o mandarim no Coltec estava sendo muito bom, mas tendo a viagem para lá, eu consegui aprender muito mais, ter essa experiência também me voltou um pouco mais motivada a continuar meus estudos aqui, me ajudou a me orientar um pouco melhor na vida. Isso é bom, conhecer uma coisa diferente, viajar, se sentir um pouco responsável por si mesma. Eu acho que vale a pena, eu acho que ajuda muito aos alunos crescerem e tomar responsabilidade. Eu acho importante, acho gostoso esse tipo de intercâmbio.
Ai, que bom, obrigado. E você, Sofia, se tivesse que falar para os seus amigos, amigas lá do Coltec, assim, sobre projetos como esse, assim, o que, que você diria fundamentalmente?
Ah, esses projetos nos fazem, acho que, crescer. Deu para aprender muito mais do idioma, porque lá tinha que falar. Ou você falava ou falava. Era a opção que tinha. E também, tipo assim, dá para criar amizade, conhecer a cultura nova, entrar mesmo na cultura do outro país, no idioma, em tudo. E aí eu recomendaria. Falaria, faz mesmo, porque foi incrível. Foi muito legal.
Então, vocês vejam dois professores que estão aqui, uma professora e um professor, o Eliezer e a Rose. Eliezer, as meninas estão falando que é um projeto que tem que continuar, super interessante. Você que já participou de outros intercâmbios, acompanha esse, como que você pensa no desdobramento disso dentro da escola agora?
Bom, Luciano, esse projeto particularmente, ele tem continuidade garantida pelo menos até o ano que vem, que está garantido pelo professor diretor do Instituto Confúcio, aliás, ao qual nós devemos agradecer essa oportunidade de ter encaminhado nossos estudantes, o professor Lee, e ele está garantindo isso já para o ano que vem também. Então, nós temos garantia de continuidade disso. Nós esperamos é que com essa iniciativa do Instituto Confúcio, incentivando nossos alunos, financiando nossos alunos, a gente consiga sensibilizar as autoridades do colégio, assim como as autoridades nacionais, que vale a pena investir nesse tipo de recurso, né? Vale a pena investir nesse tipo de projeto, porque, como as meninas disseram, eles estão trazendo outros olhares para dentro da escola, estão trazendo outras possibilidades de encarar a escola. Então, nós acreditamos nisso e o que a gente espera é isso para dentro da escola daqui para frente, né? E que a gente possa retomar o intercâmbio da Argentina, por exemplo, o da Suécia, ele também foi uma concessão do governo sueco, então a gente espera que tenhamos outras visitas do governo sueco e que a gente possa continuar com essas coisas.
Obrigado. Rose, você foi com as alunas, falou em primeira mão aqui, que ficou perdida e se achou, né? Isso é bom. E voltando, há alguma proposta de comunicar ao colégio, falar para o colégio como foi essa experiência lá?
Não, isso aí nós já temos programado já tem programado um seminário, né? Vai ser aberto ao colégio, exatamente para que os alunos, os professores que foram, eles possam estar divulgando, falando dessa experiência, inclusive chamando mais pessoas para poder estar participando.
Isso. E essa proposta já tem data? Já sabe mais ou menos quando será?
É, nós agendamos a data ainda não, mas provavelmente vai ser entre setembro e outubro.
E a expectativa de vocês é qual a expectativa com a realização desse seminário?
A expectativa está muito boa. Eu espero que realmente o colégio ele vá aderir, que é muita gente presente. Os alunos já estão se manifestando. Nós já temos alunos já perguntando quando que começam as aulas, se o ano que vem já tem ida para a China.
Ah, essa então, era a minha pergunta, Rose. Para aqueles que estão escutando, existe uma oportunidade nova no próximo ano? Quando será?
Pois é, então, para o próximo ano, os meninos já começaram agora a continuidade do curso, né? O ano que vem terá novamente, então os alunos vão se inscrever. Então, muitos já estão perguntando, já estão interessados em participar. Né? É sempre tem assim, a primeira turma que vai é sempre o chamativo. Né? E os meninos vieram muito satisfeitos com a viagem, então chamou muita gente. Já.
E você irá de novo, Rose?
Na próxima vez, lá tem uma escala, né? Professor Eliezer, professora Fernanda. Mas caso tenha necessidade, eu vou novamente.
Você faria esse sacrifício de voltar à China?
Calor, né? Novamente?
É.
Vai, a gente prepara, né? Já pegou o calor de 50, agora que vem a 60, né? A gente vê.
E você, Eliezer, que foi para a Suécia no frio, né? Que eu lembro, não foi no frio?
No finalzinho, né? Finalzinho. Tudo. Começando o frio.
Foi... Animado a pegar a sensação térmica de 49 na China?
Tô com medo. Realmente tô com muito medo. Não sei se
Agora, eu queria uma última pergunta, assim, para Eliezer, para a gente fechar. Porque não dá para fazer para todos. Do ponto de vista assim, da proposta da escola, né? da proposta acadêmica, da proposta educativa do Coltec, que lugar que você reserva, acha que você reserva a esses projetos de intercâmbio? O que você acha, qual a importância disso para o colégio como um todo, como instituição, inclusive?
Inclusive, considerando que é uma escola de formação técnica e que a gente usa várias linguagens tecnológicas, a validade disso é cada vez maior. É o caso, por exemplo, da Universidade de Wuhan, uma das coisas que foi muito... que a gente colocou muito para valorizar a possibilidade é que a Universidade de Wuhan é considerada como o polo tecnológico da China, como se fosse o Vale do Silício chinês. Então, na verdade, esse é o tipo de questão que a gente leva para uma escola feita com o Coltec. Então, nós acreditamos que na validade é nesse sentido.
Nós conversamos hoje aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil com professores e alunos, uma professora, um professor e duas alunas do Colégio Técnico da Universidade que foram, três delas foram à viagem na China no intercâmbio instituições educativas daquele país. Então, muito obrigado à professora Rosilene Bicalho pela presença.
Obrigada a você e a todos.
Obrigado pelas alunas Isabela Ribeiro.
Muito obrigada, eu agradeço.
A Sofia Polito, que é a outra aluna que foi também, muito obrigado.
Muito obrigada.
Professor Eliezer, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.
E agradecimento especial aqui também ao Anísio Braga, o pai da Sofia, que... De última hora, pegamos ele no laço e ele topou falar com a gente um pouquinho.
É isso aí. Obrigado a vocês por compartilhar esse momento e incentivar outras pessoas a irem e mostrar o valor de a gente se relacionar com outras culturas.
E bom, espero que para vocês também que nos acompanharam, tenha sido tão interessante como foi para nós aqui. E a gente então vai para um final aí de uma musiquinha, depois o horário reservado à Rede Brasileira de Comunicação, e em seguida a gente volta com a segunda hora do programa.
Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos.
O Tribunal Regional Federal em Brasília decidiu agora à noite anular mais uma decisão suspendendo o aumento das alíquotas do Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A decisão é do desembargador Wilton Queiroz, presidente do tribunal que acatou recurso da Advocacia Geral da União contra a decisão da juíza Adversi de Abreu, na 20ª Vara Federal. Procurador-Geral da República denuncia líder do governo no Senado, Roberto Jucá, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Detalhes com a repórter Samanta do Carmo.
O inquérito que investiga o senador Romero Jucá, do PMDB, está em segredo de justiça, mas é possível ver no sistema do Supremo Tribunal Federal que houve uma atualização e seria a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a investigação iniciada com a Operação Zelotes, o senador teria recebido vantagens para mudar o texto de uma medida provisória em 2015 e assim beneficiar o grupo empresarial Gerdau. Segundo a defesa do senador, ele estava apenas cumprindo seu papel de parlamentar ao conversar com empresários sobre medidas econômicas. Em entrevista, Romero Jucá disse que está tranquilo e que encara a denúncia como um ato de despedida do procurador-geral Rodrigo Janot, que deixa o cargo em setembro. A Operação Zelotes investiga um esquema de corrupção para anular multas de empresas no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e última instância administrativa para recursos referentes a impostos e multas. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
O publicitário e jornalista João Santana foi operado hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo hospital. Segundo o boletim, o marqueteiro das campanhas de Lula e Dilma à presidência da República foi submetido à cirurgia para retirada de um tumor no estômago. Segundo o boletim médico, a operação foi bem-sucedida e o paciente está estável. O Ministério de Minas e Energia informou hoje que vai propor a redução da participação da União no capital da Eletrobras, com sua consequente democratização na Bolsa de Valores, a exemplo do que já foi feito com a Embraer e a Vale. Segundo o Ministério, a medida vai dar mais competitividade e agilidade à empresa para gerir suas operações sem as amarras impostas às estatais. 9-3, trabalhos técnicos Jaime Batista, edição Roberto Pisa, apresentação Adalto Gouveia. Outras notícias às 10 horas.
Essa é a Rádio FMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. FMG Educativa, a estação do conhecimento. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensando bem.
Então, desde a aprovação da lei do piso nacional, há toda uma discussão sobre a sua execução. O ano passado teve um levantamento feito pelos sindicatos brasileiros que mostrava que mais de 50% dos estados brasileiros não pagavam o piso nacional de salário. Na coluna dessa semana, a Beatriz Cerqueira lembra toda a luta em torno da aprovação e execução da lei que define o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público. Ela comenta esse assunto, que é um assunto de grande relevância. Ouçamos.
Nós batalhamos muito. Foram muitas greves, foram muitos cortes de salário, foram muitos processos administrativos, foi muita luta, muita tentativa do governo de desqualificar a nossa categoria, tudo isso para que a Lei 11.738, que é a Lei Federal do Piso Salarial Profissional Nacional, se tornasse realidade em Minas Gerais. Nós assinamos um acordo com o governo de Minas Gerais em 2015, de forma que em 2018 a categoria recebesse o Piso Salarial Profissional Nacional. Neste momento, o governo descumpre várias partes do acordo pactuado em 2015. Nós temos duas opções, que é aceitar o descumprimento e deixar que o governo faça quando e no ritmo que ele quiser, ou continuarmos a fazer o que fazemos, que é a nossa mobilização, a nossa pressão. Nós não estamos trazendo nenhuma novidade. Quanto menos concursados e nomeados nós tivermos, maiores serão as chances de terceirização e de privatização e fim de determinadas carreiras na educação. A questão da parceria público-privada na educação é outra pauta que não pode sair do nosso cenário, porque se iniciarmos, né, se o governo iniciar a privatização, abre a porta e depois ninguém fecha, educação é pública, o dinheiro público é para escola pública e não para empreiteiras. E escola privatizada não é mais barata do que a escola pública, o que quer dizer que alguém vai lucrar nas costas da população com o dinheiro dela que irá para a iniciativa privada. Nós sabemos o tanto que nós batalhamos para chegarmos até aqui, então é fundamental que nós demos mais uma vez o recado para o governo do estado que não aceitamos descumprimento daquilo que foi pactuado por ele. Quando nós fizemos a negociação, nós já cedemos. Nós fizemos um processo de longo prazo, nós abrimos mão de várias questões que nós reivindicávamos para se chegar ao processo final que nós temos hoje para o Piso Salarial Profissional Nacional. Então não tem que pedir paciência, não tem que descumprir nada, nós não temos que ser pacientes, porque nós já tivemos esse processo de fazer uma negociação de longo prazo.
Então, nós ouvimos aí a coluna Pensando Bem com a professora Beatriz Cerqueira, que essa coluna é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindiúti, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação aqui de Minas Gerais. Ela volta na semana que vem com um novo assunto. E nosso ouvinte deve ter percebido que não apresentamos hoje a coluna Educação em Pauta do professor Marcos Aurélio Taborda. Isso se deve ao fato de que essa coluna é gravada pelo professor Marcos Taborda, ao meio-dia da segunda-feira. E a Yolanda, que é que prepara esse material para entrar aqui no nosso programa, ela está viajando, como eu já disse, representando o Pensar Educação, Pensar o Brasil, num congresso na Argentina, então ela não pôde preparar, por isso é que não ouvimos hoje a coluna do professor Marcos Aurélio, que é Educação em Pauta. Vamos para um brevíssimo intervalo, em seguida a gente volta com os destaques do jornal Pensar Educação, a Educação em Pauta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Minha atenção no trânsito era zero. Não tolerava os passageiros, outros carros, nada.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Nós vamos ouvir agora os destaques Pensar a Educação em Pauta, a edição que foi ao ar e está no ar desde sexta-feira com o Mauro. Boa noite, Mauro.
Boa noite, Luciano. E boa noite, ouvintes do programa.
E o que você destacou aí para a gente do jornal essa semana?
Vamos começar então com o editorial da edição, que repercute o 9º Congresso Brasileiro de História da Educação, realizado no dia 15 a 18 de agosto no campus da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Durante uma semana, os historiadores e as historiadoras ali reunidos discutiram intensamente algumas centenas de pesquisas sobre a história da educação brasileira, assim como a crise que atormenta o país nos últimos anos. Na sessão Educação em Debate, o destaque é o texto escrito com exclusividade por David Greiner, intitulado Mantendo a Coerência, sobre a votação da Câmara de Deputados, que aprovou o arquivamento da denúncia em que o presidente Michel Temer é acusado de corrupção passiva.
O autor afirma que nossos deputados mantiveram a coerência, pois compraram o seu perdão e se concederam licença para roubar mais. O jornal também apresenta outros textos exclusivos, notícias sobre ciência e tecnologia, educação no Brasil e na América Latina, pesquisa educacional e muito mais. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensaraeducação.com.br/pensaraeducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião escrevendo para jornalppb@gmail.com.
Então, para quem quiser acompanhar essas notícias, debates, tem muito texto exclusivo, tem tirinha, né? Tem muita coisa. E, além disso, vai encontrar um site novo, né? Assim, isso é uma coisa, um site está muito mais bonito, interativo, está interessante, ó. Então, vale a pena dar uma passada por lá, dar uma olhada nos textos, tem super textos interessantes. Quem quiser voltar uma semana também, vê o texto do Marco Aurélio Taborda e do Alexandre Vaz, super texto pensando sobre a situação brasileira. Muito interessante aquele texto, hein, Marcão?
Obrigado, meu caro.
Gostei muito.
Não sabia que você ia gostar. Ah,
gostei muito, gostei, li, recomendei. Acho que é um texto super interessante. Enfim, isso é o Pensar a Educação em Pauta, tentando fazer a discussão, manter a discussão aí em alto nível. Né? Isso é uma coisa interessante, os textos que a gente tem publicado lá, os colegas têm mandado textos cada vez melhores e os nossos leitores certamente agradecem presença como a sua lá.
Meu caro. Acho que a ideia é essa mesmo, qualificar o debate, e para qualificar o debate no plano do conteúdo não precisamos negligenciar a forma.
Ai, que bom, que bom. Então passe por lá, Pensar a Educação em Pautas, qualquer coisa jogue no Google que sai lá.
Agenda da Educação.
Então, além de Pensar a Educação em Pauta com várias notícias, temos sempre toda semana a Agenda da Educação. E essa semana quem fez a agenda, quem comanda a agenda aí é o Pedro.
Boa noite, Luciano.
Boa noite, Pedro. Boa noite, seja bem-vindo.
Amanhã, dia 22 de agosto, a secretária de Educação de Minas Gerais, Macaeva Aristo, fala sobre educação, feminismo e a política no evento Terça Esquerda. A Terça Esquerda é, por definição própria, um encontro que reúne pessoas interessadas em dialogar sobre a esquerda e a conjuntura. Essa será sua 10ª edição. O evento será no Curim Bar, Rua dos Astecas, número 2722, no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, às 7 da noite. Mais informações pela página do Facebook, facebook.com/tercaaesquerda. O Instituto Esther Assunção vai realizar no próximo dia 31... o Encontro Mensal de Agosto sobre Deficiência Intelectual, conhecendo e traçando estratégias de aprendizagem, com a pedagoga Luciane Dias Campos. Luciane é especialista em supervisão escolar, especialista em atendimento educacional especializado, mestrando em Ciência da Educação e diretora do CRAI, Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva Rafael Venenoso. O encontro será no SENAC, Rua Guajajadas, número 40, no 16º andar, no centro de Belo Horizonte, e começará às 14h. Haverá entrega de certificado. Para inscrição e mais informações, acesse o site do Instituto, www.ster.org.br. E nossa parceira, Rádio UFOP Educativa, está em comemoração. A Rádio e a Universidade Federal de Ouro Preto celebram aniversário nesta segunda-feira. A instituição completa 49 anos de existência, enquanto a emissora comemora os seus 19 anos com novidades. Para celebrar a data, a Rádio UFOP Educativa está produzindo e veiculando as pílulas do projeto Memória, Minha Experiência com o Rádio, desenvolvido pelo jornalista Glaucio Santos. As três bases que constituem a proposta são: investigar o quantitativo de estudantes que passaram pela emissora, além do inventário dos programas e da discografia. As fontes são entrevistas realizadas com os antigos e atuais bolsistas, técnicos administrativos e professores que nos contam a sua relação com a Rádio UFOP Educativa. Todo o material produzido será digitalizado e disponibilizado para os futuros colaboradores e para os ouvintes. Fiquem ligados. E começa amanhã, dia 22 de agosto, a terceira semana acadêmica de Ciências Sociais e Filosofia e o primeiro seminário A Filosofia e a Sociologia na Educação Profissional. A Semana Acadêmica de Ciências Sociais e Filosofia é um evento organizado anualmente pelo Departamento de Ciências Sociais e Filosofia do CEFET-MG, voltado para a formação crítica dos alunos e alunas dessa instituição, nos níveis médio e superior. Esse ano, em sua terceira edição, o evento terá como tema a Contra-Reforma do Ensino Médio e vai abranger em sua programação o primeiro seminário, a Sociologia e a Filosofia na Educação Profissional, voltado também para a comunidade externa. A principal motivação do seminário é criar um espaço periódico, né, de discussão, demarcação e defesa da filosofia e sociologia como campo de conhecimento. Na quarta-feira, dia 22 de agosto, às 19 horas, também haverá uma plenária em defesa da educação profissional de alta qualidade no Brasil. Todos os eventos acontecerão no campus 1 do CEFET-MG. Mais informações: www.semanascienciassociaisefilosofia.cefetmg.br. E com isso eu me despeço.
Boa noite, Pedro. Então, eu queria... Tabosa, que você, antes da gente começar com a sua programação normal, daqui a pouco, depois da música, eu queria fazer uma pergunta para ti. Você viu que o Pedro falou atividades aí para todos os gostos, né?
Sim.
As pessoas podem... Antes você estava falando que a gente pode falar com propriedade, com profundidade, sem perder a forma, né? Falar de um modo agradável, que as pessoas entendam. E você viu aqui que estão fazendo um evento com a Macaé num bar. O que, que te parece dessa transformação dos ambientes aí, do café, do bar, em lugar de discutir filosofia, discutir as esquerdas e as conjunturas? Isso te agrada?
Isso me agrada. É. Sinceramente me agrada. A gente sair dos anfiteatros, a gente sair dos espaços considerados mais formais, eu acho isso promissor. Desculpe. Eu acho promissor. Eu acho que essa é uma forma de ocupar a cidade. Essa é uma forma de ocupar a vida das pessoas que não estão diretamente relacionadas com a universidade, com a esfera da política, etc. Eu acho que é uma tendência... Boa tendência de democratização desses debates.
E a você, Pedro, o que parece essa iniciativa dessa natureza?
Eu acho que a gente precisa cada vez mais tirar a universidade desse campus, né? E eu acho que tirar o conhecimento também, levar o conhecimento para a rua, para o bar, para os teatros, para qualquer outro lugar. E só para reforçar, para quem quiser ir ver a Macaé Evaristo, Curim Bar, Rua dos Astecas, número 272, no bairro Santa Mônica, às 7 horas da noite, no dia 22 de agosto.
Acho que é muito interessante pensar nesses outros espaços. A FAPEMIG e outras instituições, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento e Ensino Superior, também tem feito aquela iniciativa da ciência no boteco, né?
Isso.
Acho que isso é interessante, vai trazendo mais essa conversa para o cotidiano, incorporando outros interlocutores nessa.
Exatamente. Nós temos parques, nós temos praças, nós temos vários espaços públicos que podem ser ocupados na qualificação desses debates, né? Eu acho fundamental que isso seja feito.
E aí, digamos assim, não é uma novidade brasileira, né? Quer dizer, isso é uma coisa que em outros lugares tem muito...
É uma tradição.
Uma tradição, cai
entre nós,
né?
Em outros lugares é uma tradição discutir filosofia em boteco.
É, que eu acho que isso é uma questão fundamental. Mas obrigadão, Pedro, pela dica aí da Macaé, uma experiência super interessante, que certamente ajuda a pensar nas esquerdas, nessa tradição que a gente fala, que o Marco Taborda aqui é um grande estudioso e sempre está dizendo essa longa tradição, né, dessa ideia de pensar diferente, de pensar em outros espaços, de propor, de retomar as utopias também, que andam tão cambaleantes nos últimos anos.
Né? Recuperar a tradição e pensar de maneira diferente o mundo.
Então tá, nós vamos para um brevíssimo intervalo agora e em seguida nós voltamos. Ou é um breve ou um longo intervalo agora? Agora é um longo intervalo, para quem está ansioso como eu para ouvir o Marco Aurélio, é um grande intervalo, então a gente vai ouvir uma música agora.
Thank you. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
É, meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Literatura.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil recebe hoje, mais uma vez, com grande prazer, o professor Marco Aurélio Taborda de Oliveira. Boa noite, Marco.
Bom dia, meu caro.
Boa noite. Porra, que legal, bom dia.
Para começarmos a conversa
seja,
aqui.
Seja bem-vindo. Você continua com aquela proposta de falar da literatura no feminino, literatura feminina, literatura no sentido amplo da palavra.
Sim, literatura no sentido amplo e de autoras. Né?
Autoras.
Literatura produzida por autoras. Então, nós temos uma grande literatura que trata de autoras, né? Fala sobre mulheres, perdão, de mulheres sobre mulheres. Nesse caso, esse ano, eu escolhi falar de autoras de textos de caráter literário, no sentido amplo de literatura, ou poesia, ou romance, ou ensaio, etc. Então, vamos até dezembro com essa proposta de contemplar as mulheres escritoras.
É sacanagem de pedir, lembrar para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, sobre quem você já falou esse ano?
Vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar. Clarice Lispector, começamos sim, com sim. A Clarice Lispector. Falamos em seguida sobre o livro da Natália Ginsburg, Léxico Familiare. E depois falamos da Helena Ferrante, A Filha Perdida. E uma das nossas sessões não pôde acontecer. Então, das quatro programadas, fizemos três.
Né? Essa, então, é a quarta do ano.
Essa é a quarta do ano.
Luz?
Lu Andréa Salomé, que nasceu Luíse, né? Foi batizada Luíse, mas depois adotou o nome Lu Andréa Salomé. E o livro é o Eros, né? Um livro publicado em Portugal. Eu não consegui identificar a data desse livro, está sem data. Eu tenho essa edição aqui há décadas.
Isso é uma das características da edição portuguesa já. É a tradição da edição portuguesa.
É uma tradição ali, né? Que a gente nunca sabe de quando os livros são, quando eles acontecem. Então é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho hoje, dado o nosso momento. Falei sobre isso na coluna da manhã também, nosso momento de recrudescimento da violência contra a mulher em todas as suas dimensões, a violência de ordem psicológica, violência doméstica e essa divulgação dos índices de estupro, inclusive estupro coletivo. Então, isso na verdade estava previsto, a minha fala estava prevista antes disso, mas houve uma coincidência, nesse caso infeliz, mas eu acho que é oportuno discutir isso, até porque essa mulher é uma mulher visionária, como tantas outras, segundo eu penso, na história da literatura, na história do pensamento.
Essa questão da violência, vem muita gente falando em feminicídio, né?
Exato, a proporção é absurda.
Absurda.
Essa lógica agora divulgada, que são dados preliminares, ou seja, elas podem aumentar bastante. 10 estupros coletivos por dia no Brasil, estupros coletivos, fora os demais, isso é uma coisa...
Estarrecedor.
Isso não é numérico.
O problema não é
de ordem numérica.
Quanto o número aí só aumenta o nosso estarrecimento.
Exato, e são números provisórios porque se reconhece que muita gente não denuncia, né? Então nós não sabemos qual é a escala desse tipo de violência.
Eu acho que projetos como Escolas Sem Partidos e outros que vicejam por aí acabam incentivando esse tipo de coisa ao inibir, ao propor não fazer essa discussão, o que é pior, né, muitas vezes, que essa discussão ocorra apenas no espaço privado.
Exato.
É justamente nesses espaços que ocorre boa parte dessa violência.
Exatamente, você lembra da escola, eu quero lembrar também o que aconteceu semana passada, se não me engano, em Goiânia, quando uma advogada foi advertida por um juiz que suspendeu a sessão porque ela estava, segundo o juiz, de camiseta, mas ela estava com um vestido de alça. E o juiz disse que aquilo não era decoro suficiente para dar continuidade a uma ação no Tribunal Regional do Trabalho. Então veja que tipo de situação nós chegamos, porque é um juiz que faz isso, é um movimento como Escola Sem Partido, e você naturaliza esse tipo de violência como um traço da cultura brasileira.
Se você articula isso, acho que numa escala global, com todas as manifestações recentes do Trump sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, a ideia de que todo mundo briga com todo mundo é violento com todo mundo, ou seja, você tira a responsabilidade enquanto a Cruz canta lá no meio da rua, mandando matar, mandando... Quer dizer, então você mostra um pouco uma escala global. Claro que na nossa sociedade brasileira tem uma tradição extremamente violenta contra a mulher especificamente, mas não apenas. Acho que vários modos de autorização dessa violência.
Exato, né? Acho que isso é fundamental a gente enfrentar, e sobre isso a gente falou hoje de manhã.
Então, e até bom você chamar a atenção para isso, porque hoje a gente, como eu anunciei, a gente não pôde trazer a sua coluna, porque a sua coluna é editada, organizada pela Yolanda, que está na Argentina. Certamente está melhor do que nós lá na Argentina. Ela e a Priscila.
Elas que aproveitem.
Elas que aproveitem merecidamente a viagem lá para participar da Rede Pop. Mas voltamos
Vamos
aí.
Vamos lá. Então, a Salomé, na verdade, como eu tenho já tratado aqui, ela nasceu em São Petersburgo, na Rússia, embora ela seja alemã, na verdade. Seus pais estavam a serviço na Rússia e ela nasceu em 1861 e faleceu em 1936. Ela foi uma intelectual que viveu intensamente as vanguardas artísticas e intelectuais europeias, mas sobretudo alemãs e berlinenses na sua época, né? Ela teve um relacionamento intenso com o poeta Rainer Hilke, do qual brotou a maioria das reflexões, inclusive, que estimulam a produção deste livro aqui, que é um conjunto de 3 ensaios sobre o qual eu já vou falar, né? Mas boa parte das suas reflexões, seja no romance, na poesia, seja na obra de ensaio e na psicanálise, que ela chega mais tardiamente, são motivadas por essas relações. No âmbito das suas relações, ela teve uma marca importante para a sua época, e ela era muito mal vista em determinados círculos, justamente porque ela tinha muitas relações com muitos homens, relações no sentido amplo. Ela teve muitos amigos homens e ela teve muitas relações amorosas também, sem se fixar muito nessas relações. Isso é uma marca da sua obra. Então ela teve essa relação mais duradoura com o Hilke, que era muito mais novo que ela. Teve uma relação com o Nietzsche, né, que ficou desesperado para não aceitar o seu pedido de casamento, mas teve uma relação intelectual muito intensa com Freud e acabou, inclusive, sendo como que uma cuidadora, uma educadora da Anna Freud, né? A filha do chamado pai da psicanálise. Salomé tinha uma personalidade controversa e militava, de uma certa maneira, pela liberdade radical. Liberdade no sentido pleno da expressão, e aí aparece o que ela advogava a favor da condição feminina, por assim dizer. Foi romancista, poeta, ensaísta, psicanalista, e por muitos é considerada uma pioneira do modernismo europeu, inclusive, né? Ela está nessa passagem, uma grande crítica do romantismo, por exemplo, que anuncia muito da voga modernista. Ela é considerada pelos seus biógrafos e era muito famosa pela sua beleza, né? E pela sua notável inteligência. Há textos de Nietzsche, inclusive, dizendo que ela teria sido talvez uma das suas maiores influências intelectuais. Ela vem de uma família tradicional, ligada à aristocracia russa, né? Era a única filha de uma família de 5 irmãos. Todos os demais homens, só 3 sobreviveram. A sua obra, infelizmente, é pouco conhecida em língua portuguesa, né?
Antes de você chegar a falar da obra, você chamou a atenção aí da relação dela com 3 grandes, né? Hilke, Freud e Nietzsche. Na biografia, no que você conseguiu aprender, tem mulheres intelectuais nessa relação dela também? Porque você pontuou 3 homens.
Dela com
dela,
mulheres?
Isso, como não, de intelectual. Também, fez a minha curiosidade, mas de relação intelectual, parceria intelectual com outras mulheres, ou é notadamente com homens? Assim?
Não, ela sofre muitas críticas da irmã de Nietzsche, muitas críticas da irmã de Hilke, porque ela é considerada nos padrões, eu vou usar uma palavra muito entre aspas aqui, porque ela pode soar anacrônica, mas para os padrões da época ela é considerada uma mulher devassa.
Devassa.
É, porque ela circulava entre os homens, ela se posicionava e ela era muito respeitada nesses círculos, né? Então, ela não era muito bem vista. Inclusive, nesses ensaios, ela debate muito fortemente com a primeira voga do feminismo. Porque ela acusava o primeiro feminismo de querer uma adaptação aos padrões masculinos do mundo. E ela advogava algo absolutamente diverso disso. Uhum. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, eu não tenho realmente notícia, eu não conheço a relação dela com outras mulheres intelectuais nesse período.
E o texto que você nos trouxe, vai nos brindar hoje, é qual que é?
Então, Eros é o nome do livro, né? E ele reúne um conjunto de 3 ensaios de Salomé, publicados entre 1899 e 1910, na verdade. Mas essa edição é uma edição portuguesa. Eu sinceramente não sei de quando ela é, procurei, não consegui localizar, mas eu tenho esse livro há aproximadamente 30 anos. Então ela é anterior, ela é por volta aí, digamos, da década de 80, final de 70, por aí, né? É um livro que eu li ainda na adolescência, quando eu militava. Muito bem, é um conjunto de 3 ensaios. O primeiro chama A Humanidade da Mulher e foi publicado em 1899. O segundo, Reflexões sobre o Problema do Amor, publicado em 1900. O terceiro, O Erotismo, foi publicado em 1910 a pedido, sob encomenda de Martin Buber, que naquele momento se empenhava na elaboração de do chamado Novo Humanismo, né? E os 2 primeiros foram publicados na Ambiência Literária Filosófica da Vanguarda Berlinense do fim do 19. Questionando, como eu disse há pouco, a primeira voga feminista, isso é por minha conta, claro, a autora entendia que se pretendia igualar, no sentido negativo de igualdade e igualdade, igualar as mulheres aos homens. E ela criticava a ideia de a mulher ser parte complementar do mundo masculino. Antes, homens e mulheres teriam um mundo muito diferente, e ela explana isso, sobretudo no primeiro ensaio. E não se trata de adequar a mulher ao mundo masculino, mas antes de fazer emergir com toda a sua força o mundo feminino, que é um outro mundo. E isso é muito interessante capturar. Não se trata de adequação, ela diz claramente isso, ela defende isso claramente, são 2 universos muito diferentes, muito diferentes. Logo, não dá para defender que um é metade do outro, né? Como muita a voga romântica pretende definir. Claro. E cada um tem o seu lugar na aventura humana. Então, todas aquelas feministas daquele primeiro momento que diziam que as mulheres precisavam conquistar aquilo que os homens tinham, Salomé era radicalmente contra, porque dizia isso é pouco, né? Porque nós somos de outra natureza, nós temos uma outra aventura a ser cumprida e uma outra experiência, uma outra constituição física e espiritual. Ela é muito detalhista nesse aspecto. A união dessas 2 experiências, a masculina e a feminina, e pelo menos nesses ensaios ela está considerando o masculino e o feminino, apenas no terceiro ensaio ela faz uma concessão para a possibilidade do hibridismo, ao situar que determinados artistas homens têm também características Sim. das mulheres, né? Mas então ela lida muito claramente, inclusive uma parte do terceiro ensaio se chama masculino e feminino. Ela lida com essas 2 formas de viver a vida, a forma masculina e a forma feminina. E a união dessas 2 experiências poderia, segundo ela, produzir um terceiro mundo, que não o masculino e o feminino, mas um outro lugar, aquele mundo compartilhado, onde cada um deles pudesse afirmar-se, potencializar-se, etc. Né? Afirmar o que tem de melhor. Ou seja, só faz sentido, e por isso o nome do livro é sugestivo, só faz sentido uma ideia de amor se cada indivíduo puder levar às últimas consequências aquilo que o caracteriza como indivíduo no âmbito da liberdade, né? Sejam os homens, mas também as mulheres, né? Então, esse é um aspecto importante a ser considerado. No primeiro ensaio, ela, ao defender que a mulher tem características que distingue do homem e torna inigualável a relação entre homens e mulheres, ela parte de um princípio muito interessante. Só a mulher, e ela já caracteriza a superioridade da mulher por aí, só a mulher tem a capacidade de gerar a vida. Esse é um tema muito controverso. Hoje, nós temos que lembrar que Salomé escreveu isso há quase 120 anos atrás.
Final do século XIX.
Final do século XIX. Então, ela já defendia uma potência feminina por determinadas características da ordem da natureza, da fisiologia, e ela assume isso claramente, como superiores nas mulheres. E isso ela dizia que os homens jogavam sempre para baixo do tapete, por medo das mulheres. Né? Por medo das mulheres, os homens produziram uma cultura que tornariam as mulheres sempre submissas, sempre acomodadas. É, ao mesmo tempo, segundo ela, essa característica fisiológica produzia justamente esse entendimento que a mulher era muito menos livre do que os homens. Porque o imperativo da gravidez, o imperativo da biologia, criava as condições socioculturais para que a mulher pudesse ter menos espaço na vida pública. Tanto que ela nunca quis casar, ela nunca quis gerar filhos, embora tenha tido um casamento numa circunstância muito particular. Mas ela era completamente contra a ideia de gerar filhos. É para ela.
Ela.
É, para ela. Então esse é um aspecto importante. E essa falta de liberdade da mulher, segundo ela, se materializava justamente no domínio masculino sobre os corpos. E sobretudo sobre o corpo da mulher. Então, para ela, isso é um imperativo, reconhecer essas diferenças e esses estratagemas de dominação que estão postos na cultura.
Quer dizer, sem que, de novo, querer ser anacrônico, presentificar demais, esse é um debate extremamente atual hoje sobre a questão do domínio sobre os corpos, né?
Com certeza.
Estou acompanhando hoje, literalmente hoje de manhã, ontem, esse debate sobre a questão do aborto, do direito, enfim, uma série de... Volta sempre essa coisa aqui, afinal, quem é que tem o domínio do próprio corpo, né?
Exato.
Sou eu, é um alheio, ou uma alheia, uma religião, uma instituição, uma pessoa, etc., que controla o corpo.
Exato, né? Sem dúvida. E tem um aspecto, estamos só nós aqui no estúdio, só nós dois, né, no estúdio, mas eu posso falar isso com alguma tranquilidade. A gente sabe hoje que tem muitas aspas, uma histeria masculina pelo grau de empoderamento das mulheres. É. Muitos homens estão incomodadíssimos com esse grau de empoderamento de uma parcela das mulheres, né? Porque também estamos longe de ver todas as mulheres empoderadas. Temos que pensar sobre isso também. Por que isso causa tanto desconforto hoje nos homens, né? Que as mulheres ganhem o espaço público, ganhem liberdade, exerçam sobre os seus corpos aquilo que os seus desejos...
E olha que institucionalmente, se do ponto de vista mais geral da sociedade brasileira, ainda estamos longe das mulheres assumirem esses lugares de forma massiva, do ponto de vista das instituições, então, é uma lástima.
É uma lástima.
Quando você vê a questão da representação das mulheres no parlamento, nos executivos, nós somos um dos piores países da América Latina, um dos piores do mundo, né? Assim, uma coisa, 15% de mulheres parlamentares no Brasil, enquanto nossos vizinhos têm 40, 50. 40, né?
Só por aí você vê a representatividade, a atualidade da conversa, da produção literária de Salomé. Só por isso que nós acabamos de dialogar aqui, e veja a atualidade do pensamento dessa autora.
Estou lembrando do Sertor falando lá, né, do trabalho do historiador, é o morto, é a morta que permite a conversa entre os vivos, né, dialogar sobre as questões do nosso tempo. Vamos ouvir uma música?
Vamos.
Que aí a gente matiza um pouco essa conversa toda com uma boa música que o Thiago vai colocar para a gente.
Vamos lá.
Claro como o sol raiou. pobre de mim, pobre de nós. E a Latá briga por nós, vidas pequenas da esquina.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olha só, você está pronta para a roleta das profissões?
Tô pronta.
Vai, então gira a roleta e escolha a sua profissão.
Aí, lá vai. Tomara que tenha a ver com matemática.
Olha só, girou!
Mostra das Profissões 2017, 16 de setembro no Campus Pampulha da UFMG. Salas interativas, palestras e informações para a sua escolha profissional. Inscrições abertas. Informações ufmg.br/mostradasprofissões e facebook.com/mostradasprofissõesufmg. Mostra das Profissões 2017. Informe-se e tome sua decisão. Realização Pró-Reitoria de Graduação da UFMG.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Literatura.
Então, estamos aqui com a nossa tradicional sessão especial Educação e Literatura com o professor Marcos Aurélio, a Borda de Oliveira.
E com a Lu Andréa Salomé e sua obra Eros, seus ensaios sobre a condição feminina na virada do século XIX para o século XX. Pois veja, ela criticava, Salomé, profundamente essa ideia, como eu disse há pouco, de que as mulheres deveriam se adequar ao mundo masculino. Perdão, mas eu estou com a garganta muito seca. E se inspirar nos potenciais masculinos. Ao contrário, ela dizia que isso era um erro. As mulheres deveriam desenvolver, conforme as suas próprias expectativas e necessidades, algo que as primeiras feministas pareciam não entender. Segundo ela, a mulher deveria produzir a sua própria estética da existência. Eu acho isso muito bonito. Ela deveria produzir a sua própria estética da existência e não tentar contrastar a estética masculina. justamente por serem dois tipos de experiências muito diversas. E do texto dela que eu extraio esse fragmento. O que não entra no nosso sentimento não ocupa muito tempo os nossos pensamentos. Né? Isso ela reivindicando para as mulheres. Né? No segundo ensaio, e depois eu quero ler um fragmento, se vocês me derem licença. Claro. No segundo ensaio, a autora aborda o problema do amor como um problema mal colocado. Segundo ela, e ela discute as dificuldades com esse tema, uma vez que o amor implicaria sempre algum tipo de autoabandono, de cessão, e isso seria muito difícil do ponto de vista da individualidade. Ela opera com uma lógica, hoje talvez reconhecida como um senso comum, que o amor se equilibra na dimensão do ódio, do amor e o ódio. Um ao outro estão sempre juntos. Né? Então ela é profunda crítica da perspectiva romântica, de amor romântico, e vai defender sempre que tanto homens quanto mulheres são seres egoístas, indivíduos são egoístas, e que a relação amorosa é uma relação que se funda em princípios muito difíceis de serem alcançados. Né? Ela vai dizer, caracterizar muito bem o início da relação amorosa como uma relação de entrega, um tipo de entorpecimento, que talvez a gente possa chamar de paixão, que imediatamente se acomoda numa perspectiva que nos leva ou à amizade ou à raiva. E ela fala exatamente isso. É muito interessante isso. Mas ela diz que justamente o resultado desse encontro entre um egoísmo mais mesquinho de duas pessoas é o cuidado com o mundo, porque necessariamente nós aprendemos na diferença. Né? Então ela tem uma aposta que o amor, em toda a sua ambiguidade, é uma necessidade do gênero humano para que se possam construir outras formas das pessoas se relacionarem. Né? Agora, o amor posto da maneira tradicional, conforme a voga romântica pressupunha, para ela significa muito mais uma necessidade de controle dos nossos desejos do que propriamente de libertação. E essa é a ambiguidade com a qual ela opera.
Nesse sentido, é muito interessante. Quer dizer, o amor romântico, chamado amor romântico, é menos um sentimento, né? Um pouco como você estava chamando aí, é menos essa necessidade. E é muito mais um conjunto de agenciamentos, isso, assim, para controle da sexualidade, controle do corpo, controle das pessoas.
Né? Saindo um pouco aqui da obra, na verdade o romantismo implica muita coisa, né? Podemos pensar muita coisa do romantismo, mas essa crítica que ela faz é essa perspectiva que você está localizando aí. Né? O romantismo, primeiro, ele é unilateral e normalmente de alguém que se submete a outrem. E é isso que ela está combatendo, e sobretudo em relação às mulheres. Né? Aí eu queria, se você me permite,
claro,
ela fala assim, ela escreve
aqui.
Ouse tudo. Não tenha necessidade de nada. Não tente adequar sua vida a modelos. Nem queira você mesmo ser um modelo para ninguém. Acredite, a vida lhe dará poucos presentes. Se você quer uma vida, aprenda a roubá-la. Ouse tudo. Seja na vida o que você é, aconteça o que acontecer. Não defenda nenhum princípio, mas algo de bem mais maravilhoso. Algo que está em nós e que queima como o fogo da vida.
Uau.
É forte, é bonito ao mesmo tempo. E sobretudo quando a gente reconhece que ela militava por esse princípio de liberdade radical e, sobretudo, a liberdade das mulheres. Né?
Essa ideia de roubar está mil anos-luz da dádiva, né?
Exatamente, com certeza.
Da permissão, né?
E é interessante que ela faz uma digressão longa no segundo ensaio, justamente que o amor não é duração, que é outra coisa muito forte na voga romântica. Amor não é duração, amor não tem a ver com permanência. Né? O amor, na verdade, ele pode ser fugaz, ele pode ser um instante. Esse amor que se aferra à duração é, na verdade, um amor que já está condenado ao fracasso. Seja como for, o amor é para ela uma energia que renova a vida, como eu disse. E nós não deveríamos ter vergonha ou medo de amar. Nós deveríamos, sim, combater as convenções em torno do amor, mas nos lançarmos radicalmente a todas as nossas experiências amorosas. Né? Para ela, o amor se constrói amando, não há regra, não tem princípio dado, né? O amor só pode emergir com força do encontro entre duas pessoas diferentes, né? Ela fala em duas pessoas, talvez possamos pressupor mais do que isso, mas ela fala claramente em duas pessoas. E aí ela advoga que a mulher não tem que amar segundo os padrões pré-estabelecidos pela sociedade patriarcal, seja qual for, porque o amor é uma forma de autoconhecimento. Né? E quando hesitamos no domínio amoroso, hesitamos porque também estamos exercendo esse nosso processo de autoconhecimento. O último ensaio, já que temos algum tempo ainda, o último ensaio que chama justamente erotismo. Né? E como falei, foi um ensaio encomendado por Martin Buber e é um tipo de síntese desses dois ensaios de 10 anos antes. Lembrando que esses dois são de 99 e 900. E outra de 910, né? E ela vai defender o erotismo como a potência de renovação da vida, né? Então, as relações, elas podem ser fugazes, elas podem ser plurais, elas podem ser duradouras com uma mesma pessoa, ou seja, o leque de experiências amorosas que a Salomé nos apresenta é muito rico. Isso é interessante para pensar em tudo isso que nós falamos hoje, tudo isso que está acontecendo hoje. Não tem uma regra, não tem uma nova norma. É, não é um normativismo diferente como a gente vê em muitos casos hoje. Deixa a coisa fluir, viva essa experiência, se entregue essa experiência se você estiver afim disso. Né? É o seu mantra. Né? É, e nessa operação ela vai dizer da influência da fisiologia, da religião, da cultura, da psicanálise, da psicologia sobre o amor. E nos alerta para tomarmos cuidado com toda e qualquer forma de normativismo nesse domínio. Porque o amor, Eros, não é à toa que ela chama de Eros, né? O amor é a renovação constante da vida. Né? Contraria o ideal romântico, portanto, e vai defender que, no limite, amor é interdependência. Né? Duas pessoas que se amam, na verdade, devem potencializar ao máximo das características um do outro, né? Se nós não tivermos isso, o amor perde completamente seu sentido e é melhor seguir sozinho.
Vira raiva, não era outra?
Vira raiva, ela disse que vira raiva, exatamente. Né? Aí eu leio aqui um fragmento dela. Na medida em que essa relação de interdependência enaltece ao máximo de cada um dos amantes até atingirem a sua mais profunda autonomia, o seu ser próprio, total e eterno. Se não for para isso, o amor não faz sentido, segundo ela. Muito bem, por que que eu pensei na Salomé, um livro que eu li há mais de 30 anos atrás, reli agora,
para
falar de educação e literatura? Né? Bom, primeiro nós já começamos falando sobre isso, né, Luciano? Um momento alarmante no mundo, mas particularmente alarmante no Brasil, em todos os domínios. Mas essa violência contra as mulheres, como um grupo específico da sociedade, tem assustado. Né? Você falou do feminicídio. É assustadora todas as formas de violência contra as mulheres. Hoje está sendo denunciado muito fortemente a violência psíquica, a violência emocional exercida contra as mulheres. Então, o espectro da violência é muito grande quando nós chegamos, por exemplo, nas práticas de estupro coletivo que são compartilhadas na internet. Olha o grau de perversão que nós chegamos nesse caso. Por isso, quando a sociedade naturaliza essa violência como se fosse um fato corriqueiro, a gente precisa pensar sobre isso. E mais, os homens costumam se isentar desse tema como se a ele fossem alheios, né? Esse é um problema muito sério na nossa cultura. E, ao mesmo tempo, uma parcela das mulheres entende que o seu empoderamento passa pela igualdade formal com os homens, coisa que eu não sei se a Salomé sustentaria. Ao contrário, ela diz o contrário. Nós não queremos igualdade com os homens. Nós queremos o nosso mundo. Né? É isso que ela falava das condições das mulheres. Há mais de 100 anos, ela convocava as mulheres para viverem a sua vida ao seu modo, duvidava das formas de relação baseadas nos imperativos masculinos. Portanto, falando em educação, no sentido mais amplo, me parece que os homens precisam ser educados. Eu não poderia dizer reeducados, mas acho que eles precisam ser educados para a convivência com as mulheres.
Então, você está falando de educação. Uma coisa que entre esses textos e a situação atual, nós tivemos uma ampliação assim, estrondosa da educação escolar, mas não necessariamente caminhamos muito na direção que ela propunha, né?
Acho que é o contrário. Nós reforçamos, infelizmente, pelas práticas escolares, justamente o que ela falava. Na maioria dos casos, nós adaptamos à escola ao imperativo do mundo
masculino,
patriarcal, masculino, machista. Né?
Essa é uma questão fundamental.
Essa é uma questão fundamental para a gente levar em consideração. Por isso que eu acho que é uma leitura fundamental para a gente pensar esses problemas do mundo contemporâneo e desses últimos 120 anos aí.
Oh, muito, muito bom. Marcão, são 9h57 aqui no relógio que o Thiago nos cedeu aqui. É, convite para o próximo, qual que será? Você já sabe?
Eu confesso que eu estou em dúvida. É? Eu tenho duas propostas. Uma delas é falar sobre a condição da mulher negra, a partir de um estudo, um livro recente que foca uma coisa fantástica, os cabelos das mulheres negras. Eu adorei, estou acabando de ler, estou adorando. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é um texto curto de uma autora nigeriana, que eu não vou conseguir pronunciar o nome agora aqui, que é justamente uma invocação Sejamos Todos Feministas, reivindicando a necessidade de os homens pensarem também no domínio da condição feminina. Então, temos duas possibilidades.
Seja qual for a sua escolha, certamente todos nós, ouvintes, nós aqui do programa, seremos brindados com ótimas reflexões, como as de hoje. Muito obrigado. Foi
obrigado
ótimo
você,
te ouvir.
Meu caro, pela ótimo, parceria.
Né? E nos encontramos aqui certamente, então, daqui mais ou menos um mês e meio, pelaquela programação.
Mais ou menos um mês e meio.
Da Yolanda. Valeu.
Um abraço a todos.
Um abração. Boa noite aos nossos ouvintes. Ficamos por aqui. A semana que vem vocês serão brindados novamente com a presença da Yolanda, nossa grande condutora aqui. Mas eu queria agradecer muito especialmente o Thiago, que trabalhou conosco aqui hoje, que permitiu que o nosso programa continuasse e fosse ao ar. Brigadão, Thiago. Abração. Beleza. E ó, e tá. Fica aí, ó. Nós estamos dois para ele falar, né, não, Diogo? Ele não fala. Mostra a cor da sua voz aí para os nossos ouvintes. Ele só tá, ó, ele já agradeceu aqui, ouvintes, tudo. Mas ele diz que não, realmente não vai falar. Ó, então fica aí com a musiquinha, musicão, que o Thiago preparou pra gente aí. Boa noite, até semana que vem aqui no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal da UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Segunda-feira que vem às 8 horas estaremos aqui.
Depois você queria ser o herói das estradas, tudo que você queria ser. Sei um segredo, você tem medo, só pensa agora em voltar, fala mais na porta, em anel de sapata, tudo que você devia ser. Deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Na estrada,
você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.